mais uma vez desejando-lhes as boas-vindas, informo aos ilustres convidados que o tempo destinado à apresentação inicial será de 15 minutos, com a tolerância que se fizer necessário, dependendo do interesse que o tema estiver despertando dentre os que participam desta audiência. Após a exposição, concederemos a palavra aos senhores senadores e senhoras senadoras para os esclarecimentos que suas excelências acharem necessários. Concedo a palavra para iniciar o debate da noite de hoje, intitulado Espaços Econômicos Internacionais, NAFTA, União Europeia e Áreas de Influência da China e do Japão, ao senhor, sua excelência, o senhor embaixador Marcílio Marques Moreira.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora senadora, é um prazer, uma honra estar aqui conversando sobre um tema tão importante para o Brasil e para o futuro. Eu desejo inicialmente contextualizar um pouco o tema que vamos abordar hoje, colocando no seu tempo. Falamos de espaços, vamos pegar também o eixo do tempo. Primeiro, me referindo aqui a 2 dias atrás, no dia 13 de agosto, fez 50 anos que Walter Ulbricht, então líder da Alemanha Oriental, começou a construção do Muro de Berlim. Muro de Berlim que se destinava e passou a ser o símbolo da separação de dois espaços, o espaço soviético e o espaço ocidental, digamos assim. E interessante também que menos de 3 semanas depois, aqui no Brasil, também há 50 anos, tomava posse Santiago Dantas, que deu uma formulação definitiva à política externa independente, que tinha exatamente como um dos seus eixos a ideia de destruir muros, isto é, de abrir o comércio brasileiro para o espaço então soviético, Polônia, a própria Rússia, Tchecoslováquia, Hungria, de modo que são dois movimentos, digamos, de certa maneira, divergentes. É verdade que há um tempo em que, já empossado Khrushchev e já que tinha denunciado os horrores de Stalin, já tinha-se começado a distensão da Guerra Fria, distensão essa, entretanto, que só vai realmente sofrer uma distensão mais forte um ano depois, quando, em setembro de 1962, Khrushchev e Kennedy, numa troca de cartas, acabaram aquela tensão enorme, que foi o momento talvez mais culminante da Guerra Fria, que muitos achavam que tinha beirado uma guerra nuclear, que foi a colocação de mísseis soviéticos em Cuba. Isso coloca um pouco o nosso tema no tempo, mas há 50 anos atrás, se a gente ainda retrogredir mais 10 anos, aos 60 anos, nós vamos estar no começo da década dos 50, que também é uma data importante, porque se nós pegarmos a história econômica, como tem sido contada, sobretudo do Angus Madison, que é o maior especialista em estatísticas mundiais de crescimento, nós vamos ver que, por mais de 500 anos, a economia mundial praticamente não cresceu. Se cresceu foi alguma percentagem de 1% por ano, mas quase não avançou. Quando houve avanços, houve depois retrocessos que eliminaram esses avanços. Era a época ainda das grandes pestes, da fome e da guerra. Então, isso durou até 1750, mais ou menos, quando se começou a Revolução Industrial. Então, a partir desse momento, e nos 200 anos seguintes, houve a grande divergência. Cerca de 15% da população mundial, população que vivia na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo, passou a crescer a um ritmo bastante elevado. Não esses ritmos ainda chineses, mas de 3% a 4% ao ano, que, de qualquer maneira, representavam um crescimento a longo prazo grande. E, nesses 200 anos, isso ocorreu para 15% da população mundial, enquanto 85% continuavam na pobreza absoluta. E na época em que se firmou a ideia de dois espaços, o centro, que eram os países industrializados, esses países que cresciam, e a periferia pobre, que eram os países então chamados atrasados. Até as expressões demonstram um avanço que houve mais recente. Eram países atrasados, passaram a ser países subdesenvolvimento, passaram a ser países em desenvolvimento, e hoje são países emergentes. Então, houve até uma espécie de uma promoção desses países. Mas, em 1950, há 60 anos atrás, mais ou menos, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, os países, alguns dos países, ao menos, então subdesenvolvidos, passaram a crescer, inclusive o Brasil, que cresceu nesse período de 47 até 1981, mais ou menos, 7% ao ano. Estatísticas nossas e também confirmadas pelo Angus Madison. E, com isso, a divergência começou a diminuir, mas não significativamente. Quer dizer, continuou a haver essa ideia do centro e da periferia. E, quando eu aprendi economia, que foi no primeiro ano do Instituto Rio Branco, com aqueles diplomatas que, vindo dos Estados Unidos, tinham recebido seus primeiros graus de PhD ou mestrado em economia, havia uma série de certezas, digamos assim. Uma, por exemplo, é de que esse centro industrializado, até mesmo porque isso era ensinado por Marx, por ter capitais demais, eles financiavam a periferia. E que recebia esses recursos e ficava, então, endividados. Então, quando havia uma crise, de dívida da periferia. Um outro, digamos assim, grande tese prevalecente e que foi muito defendida pelo Raul Prebisch era da deterioração secular dos termos de intercâmbio. O que quer dizer isso? Que os produtos industriais sempre aumentavam de preço, porque os produtos industriais, inclusive, ganhavam em sofisticação, e isso sempre era cobrado a mais, então. Enquanto os países exportadores de matérias-primas, hoje só se fala em commodities, eles iam perdendo, porque esses produtos alimentares, minerais ou vegetais, eles iam perdendo o seu preço. Então, era a deterioração dos termos de intercâmbio. Nos últimos anos, agora, nos últimos 10 a 20 anos, essa situação, de novo, mudou radicalmente e mais ou menos 60% da população do globo se juntaram aos 15% e começaram a convergir. É que o Michael Spence, o grande economista, vencedor do Prêmio Nobel de 2001, em recente livro, ele declarou, começa a era da convergência. E o grande fenômeno dessa convergência ocorreu com a entrada nesses espaços econômicos da China, que realmente mudou o jogo econômico mundial. Essa entrada da China, ao mesmo tempo em que o mundo todo se globalizava e que, utilizando as novas tecnologias, realmente passaram a ser, o mundo passou a ser muito mais eficiente e muito mais intercomunicado, muito mais globalizado, realmente mudou totalmente o panorama mundial. O jogo antigo, em que você tinha os países do norte e sul, esse jogo mudou completamente. A China começou a ser a chamada fábrica do mundo, produzindo produtos crescentemente sofisticados e a preços cadentes, e jogou isso e começou a comprar grandes quantidades de matérias-primas. Com isso, subiram os preços das matérias-primas e continuam a subir. E, evidentemente, a China não só vendia os produtos, encontrou o grande shopping center, o supermercado do mundo, que era os Estados Unidos. Só para dar um exemplo, há poucos anos atrás, acho que foi no ano 2006, a Walmart, que é o supermercado mais conhecido dos Estados Unidos, ele comprava mais produtos chineses do que a Inglaterra, do que a França, do que muitos dos países, mais ou menos 15 bilhões de dólares, isso há 5 anos, mais ou menos. Se pensa que hoje o Brasil está comprando da China, está vendendo para a China 17 bilhões, a gente vê o tamanho que isso representa. Então, a fábrica do mundo estava vendendo para o supermercado do mundo produtos a preços cadentes industriais, o que permitia aos Estados Unidos de se endividar sem uma pressão inflacionária. Agora, para que isso fosse possível, a China começou a financiar os Estados Unidos para ele ter recursos para comprar. Então, se criou uma simbiose espúria e criou o grande desequilíbrio global do mundo. Para você ter uma ideia, até a grande crise, os Estados Unidos absorviam 80% da poupança mundial disponível, quer dizer, a poupança mundial que entra no intercâmbio mundial. É um número realmente estapafúrdio. Essa simbiose continua, aliás, ela não foi ainda quebrada, mas acabou criando enormes desequilíbrios mundiais. Os Estados Unidos podendo consumir o quanto quisesse, porque ele estava ali, a China e outros países também, os países exportadores de petróleo, o próprio Brasil, estava financiando os Estados Unidos a preços baratos. Eles foram se encantando com o consumo e resolveram, por exemplo, o Congresso americano resolveu que todo americano tinha direito a comprar uma casa, que os bancos não tinham mais o direito de recusar o financiamento. E, com isso, realmente, aí criou-se o problema do subprime e todos os outros problemas conexos. E, evidentemente, não só os Estados Unidos, mas depois a Europa começou a consumir, sobretudo a Europa, periférica, os chamados PIGS, Portugal, Irlanda, Grécia, Itália, começaram também a se endividar muito, porque conseguiam fazê-lo, já que o seu endividamento era em euro, a preços muito baixos. E as euforias sempre acabam gerando as crises. As crises não se geram nos momentos difíceis. As crises se geram nos momentos de euforia. E foi isso que aconteceu. Que os países, as pessoas, começou com as famílias se endividando muito. O cartão de crédito é o símbolo disso, é a metáfora, digamos, desse consumo sem nenhum limite. E, então, as famílias se endividaram demais. E, então, não podiam mais pagar os bancos. Então, as dívidas das famílias passou para ser dívida de banco. Os bancos quebraram, então, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, comprou esses créditos podres. Então, a crise foi para os países, os países soberanos. E os países soberanos, então, acabaram, então, tendo problema. E hoje, o que está ocorrendo é que a dívida soberana e a crise soberana está passando a ser uma crise da economia real. E daí o grande problema que se apresenta a nós hoje é esse problema da economia real. Não é mais o problema das famílias, nem dos bancos, nem dos países soberanos, mas passa a ser da economia real. E por isso que o Brasil tem essa necessidade desse momento de realmente estar muito antenado com todos os sonares e todas as antenas acesas para poder captar, para saber qual é o jogo que nós estamos jogando e saber como se deve jogá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o embaixador Marcílio Marques Moreira. E passo a palavra agora ao professor Edmilson de Jesus Costa Filho, professor da União Educacional de Brasília.
Senhor presidente, agradeço o convite que me foi feito para debater este fórum, juntamente com a comissão e os demais membros da mesa. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores presentes, eu vou tentar até um pouco complementar a exposição do embaixador Marcílio, que tentou sistematizar algumas coisas, e é sempre muito importante quando nós estamos trabalhando com a questão política, porque até mesmo na questão econômica você tem algumas atividades que são cíclicas. Então, inclusive, esse exercício da comissão, no que diz respeito à prospecção dos próximos anos, ela pode, sobretudo, ter alguns dos subsídios do passado, até mesmo para que nós não possamos estar cometendo os mesmos erros e, efetivamente, buscando, através de conjecturas no passado, como o doutor Marcílio bem colocou, para que nós não possamos estar efetivamente os mesmos erros, né? A minha apresentação ela tem basicamente dois grandes objetivos. A primeira delas é de tentar entender o que a gente fala sobre essa questão de área de influência, né? Como é que o papel da influência desses atores internacionais, sobretudo desses blocos que foram colocados. Eu vou um pouco trabalhar com alguns conceitos, até para que nós não possamos diminuir a carga ideológica, né? Porque alguns conceitos na área internacional e de política internacional, ela está cercada de muitas ideologias e de pouca precisão. E a finalidade, eu acredito, que seja da gente tentar debater a questão mais técnica. E, sobretudo, a minha apresentação ela também tem o objetivo de contribuir para um debate da construção de uma agenda na qual nós possamos estar saindo um pouco, ou pelo menos mitigando o máximo possível, os efeitos de uma potencial crise. Próximo.